O furacão Ventura ajudou a derrubar a maioria socialista, deu à esquerda o pior resultado de sempre, mas acabou também por causar estragos à direita, impedindo a IL de crescer e dando à AD apenas uma vitória de Pirro. Pedro Nuno Santos assumiu a derrota, Luís Montenegro reclamou a vitória e Marcelo Rebelo de Sousa começou já a ouvir os partidos, mesmo não havendo resultados oficiais. E agora? A pergunta que todos fazem não tem uma resposta única. A começar, no que diz respeito às garantias de estabilidade que devem começar a ser procuradas por quem tiver a responsabilidade de governar. O líder do PS foi cristalino ao declarar na noite eleitoral que o seu partido passava à oposição e não entregava esse estatuto de liderança ao Chega, que tem pressa de começar a conversar com o PSD. Só que os social-democratas parecem mais interessados em encostar os socialistas às cordas, procurando responsabilizá-los desde já pela instabilidade que possa levar à queda do governo. Esta semana estou sozinho em estúdio, conversando à distância com os dois residentes do Bloco Central que viajaram até Londres, talvez procurando inspiração no sistema político britânico para encontrar solução para o pente político em que o país se arrisca a cair. No final, a música será proposta por Pedro Sousa Vieira. Começo, portanto, por pedir ao Pedro Marques Lopes uma primeira abordagem aos resultados de domingo, 10 de março.
Olha, a primeira abordagem aos resultados é para contrariar parte da tua introdução, Paulo. Porque, e posso começar por aí, tu dizes que há uma vitória de Pirro do PSD e eu discordo dessa análise. Discordo dessa análise porque é verdade que o Partido Social Democrata e o CDS, já agora, tiveram um dos piores resultados de sempre, aliás, juntos, tiveram menos percentagem do que tinha tido Rui Rio com Francisco dos Santos. É verdade que a margem da maioria relativa é baixíssima, e aliás, deixa-me fazer um parênteses dizendo que nem sabemos se há essa margem. Eu estou um bocadinho impressionado, aliás, com o pouco cuidado institucional que o Presidente da República tem tido neste processo, porque...
Já lá vamos a essa parte.
Não vamos porque, de facto, nós não sabemos ainda quem é que ganhou as eleições e se houve um empate ou não. E isto é verdade, quer dizer, e portanto, depois disso, podemos fazer outro tipo de abordagem, mas e tudo indica que seja o PSD, mas neste momento ainda não temos um vencedor. Mas vamos partir do princípio que o PSD lá está ganhou. Já disse que não concordo que seja uma vitória de Pirro, acho que o PSD pode dar início a um ciclo que era fundamental para o PSD ter, que é o ciclo de governação, o ciclo de voltar ao poder, porque foi também isso em grande parte que fez estagnar o PSD, e o PSD já está estagnado há muito tempo, o que quer dizer que não era propriamente culpa de Rui Rio ou culpa de quem fosse, é um problema estrutural do PSD e que eu acho que o poder pode ajudar a virar. Por outro lado, o PSD vai para o poder com uma circunstância económica particularmente boa, não é? Vai ter muito dinheiro para, enfim, gerir a contento, digamos, dos cidadãos todos, quer dizer, que é isso que se pede a um partido político, mas vai ter uma situação financeira desafogada, já não pode ter mais o discurso que só chega ao poder quando a situação económica é muito complicada. Por outro lado, são pelo menos 6 meses em que pode ocupar outra vez as estruturas importantes de poder. Portanto, acho que é tudo menos uma vitória pirrónica. Por outro lado, o PS tem uma derrota importante, uma derrota muito curiosa, porque eu fiquei espantado com o ar de quase satisfação com que Pedro Nuno Santos se apresentou ao eleitorado e admitindo uma derrota que ele ainda não teve. Quer dizer, Pedro Nuno Santos ainda não teve essa derrota. Tudo indica que venha a ter, mas ainda não teve. Portanto, entregou o poder como se quisesse dizer que não me dê isto que eu não quero. Não me dê isto que eu não quero. Portanto, mas acho que, no fundo, se a queda do Partido Socialista, estou convencido que é, enfim, conjuntural, são menos 500 mil votos, mas acho que recuperará parte, o facto do PSD conseguir chegar ao poder acho que vai permitir subir mais tarde. E depois houve o grande vitorioso deste processo eleitoral, foi André Ventura e o Chega. Esse sim, a grande vitória, esse sim que alterou o nosso, em parte, o nosso sistema partidário, não tão profundamente, penso eu, é cedo para essa análise do que se diz, mas sim, foi o grande vencedor e essas, na minha opinião, é quem marca estas eleições.
Antes de passar a bola a Pedro Sousa Vieira, só situar, porque digo que é uma vitória de Pirro, é uma vitória que tem custos muito grandes para aquilo que ela vale, é esse o significado, veremos,
não,
obviamente.
Mas eu acho que não
é melhor ganhar do que perder para o PSD, mas vê à sua direita o Chega a crescer bastante.
Oh, Paulo, mas é por aí que eu... Mas eu também discordo disso. Por isso é que eu disse que não era nada uma vitória de Pirro. Eu discordo na medida em que vai permitir ir para o poder, e esse era o maior objetivo que o PSD tinha, e provavelmente é muito importante para o sistema que vá para o poder. E o facto de ter de fazer alianças ou acordos com quer que seja, isso é outro ponto. Eu acho que vamos abordar isso numa segunda parte, mas direi que ai... se os democratas não se entendem quando há um ataque violento à própria democracia. E é nessa medida que mais tarde explicarei o que penso sobre...
Pedro Sousa Vieira, a mesma pergunta aberta para ti, leitura dos principais resultados.
Bom, quer dizer, em primeiro lugar, só para dizer que quando olhamos para aquilo que é a fotografia geral, podemos dizer que não é muito inesperado relativamente ao que nós prefigurávamos. Vitória da AD, queda do PS, subida do Chega, subida do Livre, queda do PCP, estagnação da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda e do PAN. Nada disto em si é inesperado. A dimensão relativa destas coisas é que é impressionante. E impressionam-me várias coisas. Em primeiro lugar, impressiona-me a queda muito significativa do PS. São 500 mil de eleitores. É quase como se o PS ficasse reduzido ao núcleo dos eleitores indefetíveis, não é? É um resultado que já não tinha desde 2011 e que, portanto, é muito impactante como no espaço de apenas 2 anos se perde quase 486 mil votantes. Isto é muito significativo. A segunda, obviamente, com tudo o que tem de explicação, do desgaste de 8 anos de regovernação, de uma nova liderança que não teve tempo para se afirmar, das dificuldades que o governo teve nestes últimos 2 anos e que o tornaram altamente impopular, mas é uma queda muito significativa.
E não te esqueças da PGR, não é? Também,
e já. A PGR. Depois, a vitória da AD. É uma vitória, inequivocamente, e Luís Montenegro disse claramente que está preparado para formar governo e para formar um governo minoritário, isso em si só é significativo, mas a AD vai buscar mais 146 mil votos. Quando o partido de governo perde 500 mil de votos, a AD vai buscar 146 mil votos.
E vai,
principalmente? É muito. Não houve nenhum caso de uma mudança de ciclo governativo em que o partido que ganha as eleições tenha crescido tão pouco relativamente às eleições anteriores. A única exceção foi quando Cavaco Silva, em 85, ganha pela primeira vez e vai buscar mais 1 ou 2% do que tinha Carlos Mota Pinto ganho nas eleições de 1983. Portanto,
aí também havia o PRD, não é?
Também havia o PRD,
o crescimento do PS e PSD.
A AD não consegue, Luís Montenegro, não consegue ir buscar os novos eleitores ou os descontentes com a governação do PS. O Livre consegue crescer, 130 mil votos, mas a coisa mais importante é a seguinte: não há mais eleitores registados do que em 2022, mas houve mais 750 mil eleitores. E o Chega foi buscar mais 723 mil votos. Portanto, não há dúvida que o PS deve ter perdido eleitorado para toda a gente, não há dúvida que nós ainda não conhecemos as transferências de votos entre partidos, mas quer dizer, não foi o PCP que perdeu 30 mil votos que alimentou o Chega. Não foi o PS que, se descontarmos aquilo que foi para a AD e aquilo que foi para o Livre, que são 130 mil votos, que deu estes votos todos, mais aos 723 mil votos, ao Chega. O Chega foi sobretudo, e estou convencido que os estudos que agora se venham a fazer vão demonstrar isso, foi sobretudo muito eficaz a ir captar os abstencionistas. E é uma coisa muito significativa porque o eleitorado do Chega, o Chega tornou-se um partido nacional, foi captar eleitores, elegeu em praticamente todos os distritos, ganhou o Algarve, tem um eleitorado muito diverso, mas eu estou convencido que grande parte dos eleitores que o Chega conquistou a mais, eu diria, talvez dos 18% que teve, se calhar 7 ou 8% são eleitores que nunca votaram ou que não votavam há muito tempo. e que é um eleitorado muito diverso. Vai desde saudosistas do antigo regime até jovens eleitores que estão a votar pela primeira vez, urbanos, desde trabalhadores dos subúrbios de Lisboa até reformados de zonas rurais, desde empresários do Algarve até dependentes de transferências sociais na cidade de Lisboa. Portanto, é um sucesso muito grande na mobilização do descontentamento, daqueles que se sentiam subrepresentados pelo sistema político e que, de alguma maneira, o discurso de André Ventura, que é toda a gente vos esquece, ninguém fala para vocês e dos vossos problemas, eu estou aqui, eu vou limpar esta cambada toda, significa que teve muito mais sucesso com este discurso do que Luís Montenegro a dizer os problemas da saúde, os problemas da habitação, os problemas dos salários, sou eu que os vou resolver. E este eleitorado é um eleitorado muito diverso. Pode ser que haja dificuldades em manter isto tudo junto, mas há duas coisas que daqui resultam. Por um lado, esta foi a receita que, por exemplo, deu a vitória ao Brexit em 2016. Foram estes eleitores que deram a vitória, estes eleitores que foram mobilizados à abstenção, que sentiam sobre-representados do sistema político, que deram a vitória a Trump, ou que, de alguma maneira, também estão no bolsonarismo. E o que é interessante perceber é que, uma vez esta massa mobilizada à volta de um líder, mesmo quando esse líder ocupa o poder, como foi o caso de Bolsonaro ou de Trump, essa massa não se dissolve. E, portanto, há quem pergunte se o Chega é um fenómeno temporário, eu admito que sim, porque é uma coligação, se quiseres, muito diferente, mas estou convencido que se vai manter, e sobretudo porque André Ventura já anunciou o que vinha. O que ele diz é que daqui a um ano ou dois nós ganhamos as eleições.
E quer ir ao posto.
Quer ser poder. Deixem-me perguntar.
E, portanto, o que eu digo é o seguinte, já agora, ao Paulo Baleia, estive a fazer esta correlação quase direta entre os números de novos eleitores, de redução da abstenção e da votação do Chega, 750 mil eleitores novos, 723 mil mais votos no Chega, quase é replicado, conselho a conselho. Se te fores ver a Sintra, se te fores ver a Amadora, se te fores ver a Lourdes, se te fores ver a Elvas, se fores ver a Albufeira, os votos a mais que o Chega tem são praticamente iguais aos votos a mais, ao número de votantes adicionais que tem em cada conselho.
Está até a fazer um favor à democracia, não é? A mobilizar as pessoas para o voto.
Não me parece, porque esta mobilização...
Os abstencionistas fazem parte da democracia.
Mas esta mobilização de abstencionistas faz-se na base de o sistema democrático não olhava para vocês. E, portanto, eu olho para vocês e eu preciso de limpar o sistema. E eu acho que esta é que é a diferença, e este é o discurso que o André Ventura soube muito bem explorar todos os canais e todas as vias para ir buscar, e que provavelmente lhe vão dar força ainda no futuro. Mas
deixa-me melhorar então para o sistema, se a relação com o Chega pode vir a determinar a hecatombe de um dos dois grandes partidos deste sistema, não é? Como vimos acontecer com o PS francês, por exemplo, Pedro Cisavieira, que estavas a falar do Chega.
Bom, eu acho que o tema interessante que vai acontecer aqui, daqui para a frente, é como é que os partidos vão lidar com a emergência desta força. E é muito curioso, porque o Partido Socialista, o Pedro Nuno Santos, quis se colocar logo na oposição. Pedro Marcos Lopes falou de como ele concedeu, digamos assim, a derrota logo no início.
Estava aliviado, não é?
E eu acho que...
Aparatadamente aliviado.
A aposta do Partido Socialista é mesmo forçar a AD a um acordo com o Chega e posicionar-se como a força da oposição. Ou seja, basicamente é dizer, como nós não votamos orçamentos, nós vamos permitir que o Luís Montenegro tome posse, mas nós não votaremos orçamentos e, portanto, se ele quer governar vai ter que se entender com o Chega e nós vamos ser a força que é a barreira contra o
mas
Chega.
Mas o PSD também vai a jogo, não é? Também vai pressionar o Partido Socialista a arcar com as responsabilidades em estabilidade.
Mas eu ia mais longe do que isso, que é esta, o Chega já disse ao que vem. O Chega quer liderar a direita e quer ganhar as eleições, é esse o objetivo de André Ventura. Portanto, Luís Montenegro já sabe quem é o alvo a seguir. O alvo a seguir não é o PS. O alvo a seguir é o Luís Montenegro e é o PSD como o partido dominante da direita. E este é o percurso que Ventura quer fazer e vai dizer tenho aqui 1 milhão de votos, estes votos não podem ser ignorados, nós queremos participar quase forçando Montenegro a fazer um acordo com ele e depois vai varrer aquilo tudo a direito. Ou então, isto é uma hipótese, e isso reserva o polo oposicionista ao Partido Socialista. Mas a outra hipótese é que Luís Montenegro diga não. Continua a dizer não é não, eu já disse isto e eu não quero, tenho aqui as minhas propostas, olha, tenho aqui uma redução fiscal, não vou negociar com o Chega. Ventura diz, eu não te aprovo um orçamento se tu não negociares comigo. Ele disse, não queres aprovar, não aprovo. Há muita coisa, também disse Luís Montenegro no seu discurso da noite eleitoral, eu vou para o governo, o governo lidera a administração pública, pode determinar claro. Como é que faz a despesa, tem uma série de competências e de responsabilidades e eu vou executar o meu programa com as responsabilidades que tenho, o resto é para propor à Assembleia da República. Portanto, há aqui uma outra coisa que é Luís Montenegro escolher manter esta ideia de fronteira, caso em que a oposição central do sistema partidário português passará a ser entre Chega e PSD, e o Partido Socialista pode ter a sorte que teve o Partido Socialista francês. Portanto, eu acho que a maneira como, durante estes próximos meses, os protagonistas se posicionarem, particularmente Luís Montenegro, vai dizer se Luís Montenegro é um parênteses na história, depois o PSD, ou ocupa o espaço da extrema-direita, ou é varrido por ele e o PS mantém-se como partido da oposição, ou se, pelo contrário, a oposição principal vai ser entre um bloco centrista e o André Ventura, que está em crescimento. Portanto, eu acho que isso vai ser interessante ver qual vai ser o comportamento dos agentes nos próximos tempos.
Pedro Marcos Lopes, há aqui o risco do Partido Socialista a ser o principal prejudicado com este resultado, PSD a virar partido de charneira e tudo se jogar entre PSD e Chega?
Esse é um dos riscos que neste momento nos confrontamos. Mas deixa-me começar pelo fundamental. Quer dizer, o fundamental neste momento, os dados que nós temos são muito simples. Nós temos 1.100.000 votantes que, por umas razões ou outras, imagino que alguns por razões legítimas, outros, enfim, não vou especular sobre as razões das pessoas que votam no Chega. O facto é que quem vota no Chega vota num partido que não tem soluções rigorosamente nenhumas, que tem um discurso xenófobo, que tem um discurso contra as principais linhas da Constituição portuguesa. E, portanto, é basicamente um discurso antidemocrático. Eu insisto muitas vezes nisto. Quem vota no Chega pode não achar que está a votar nisto. Mas está. Não vale a pena ocultarmos as coisas. Quer dizer, também ouço muitas vezes, esse discurso é perigoso porque afasta essas pessoas, ainda as pões mais longe dos outros, do arco democrático. Talvez, mas, quer dizer, nós não podemos fingir que as coisas são aquilo que não são. Quem vota neste partido está a contribuir para uma força antidemocrática. Por muitas, insisto, porque eu gosto de insistir sempre nisto, por muitas boas razões que possam ter quando votam no Chega. Mas é isso que está a acontecer. Bom, o sistema neste momento tem um problema. O problema central é este. O Partido Social Democrata, o Partido Socialista entende-se com o Partido Social Democrata, nos principais dossiers, coisa que eu relembro foi o que fez evoluir a nossa democracia desde 1974, porque forças que não gostavam muito da democracia liberal não são novidade, apesar de se terem integrado dentro do sistema, mas foi o apoio entre essas duas forças que fez com que Portugal se tivesse desenvolvido tanto nestes 50 anos. Apesar de haver muitos descontentes, pelos vistos, não é? Pelo menos 18% de descontentes, e até haverá mais, mas que acreditam ainda na democracia. Neste momento, naquilo que vai acontecer, e eu acho que isto importa, porque o que vai acontecer nos próximos 6 meses vai ter um impacto muito significativo no que vai acontecer nos próximos anos na nossa democracia. O PS tem duas possibilidades, porque agora, por incrível que possa parecer, eu percebo que haja uma pressão enorme sobre Luís Montenegro. Aliás, os dois principais líderes estão sob uma pressão enorme. Luís Montenegro tem a pressão interna de muitos quadrantes para que faça acordos com o Chega para garantir estabilidade na governação. Não tenho dúvida nenhuma que isso está a acontecer neste momento. E Pedro Nuno Santos tem uma imensa pressão para, de dois lados. Bem, no fundo isso também Montenegro tem. Tem a pressão de uma ala do Partido Socialista e de pessoas fora do Partido Socialista, mas que se enquadram na esquerda, para que encoste o PSD ao Chega, reprovando tudo o que venha do PSD e do governo. E tem outra ala mais moderada, que já deu também a cara, eu vi Augusto Santos Silva, curiosamente vi Fernando Medina a fazer um discurso muito estranho, que ainda não percebi o que é que ele queria dizer com aquilo, mas não me pareceu muito, muito digamos assim...
A questão é saber se apravam ou não orçamentos, não é? Porque o resto já apareceu muita gente a dizer que o PS deve viabilizar algumas medidas.
Mas o orçamento é só daqui a 6 meses, nós daqui até 6 meses muitas coisas vão acontecer, nós andamos só a pensar no orçamento, vai acontecer muita coisa nos próximos 6 meses.
É o que pode fazer cair um governo,
não é? Para mim é clara, isto é um programa de opinião e vou-te dizer. Eu não concebo, não consigo conceber que o Partido Socialista neste momento não tenha responsabilidade e seja um partido sério e não apoie o Partido Social Democrata e o seu governo.
Deixando ao Chega a liderança da oposição? Isso fará crescer o Chega, não?
Paulo, desculpa, lá está, isso é um jargão que agora está em toda a comunicação social, é um jargão não, uma coisa que está em toda a comunicação social que, pura e simplesmente, é um achamos. É um achar. Não há nenhuma prova científica, não há nenhum país que possa dizer quando se deixa a oposição só a um partido como o Chega, esse partido cresce.
Pedro Marques Lopes, por vários países da Europa foram tentadas várias maneiras. Cordões sanitários aos partidos extremistas, outros com alianças, foram feitas de várias maneiras. E nenhuma delas deu inteiro resultado.
Mas desculpa, os acordos sanitários que se possam ter feito, isso é uma coisa que nós não sabemos se tiveram bons ou maus resultados, mas há uma coisa que nós sabemos. Há uma prova que nós sabemos. Sempre que nós deixamos partidos como o Chega irem para o poder, eles deram de tal maneira, foram de tal maneira corrosivos quando tinham o poder, que ainda agora não sabemos quando é que se vai recuperar, se vão recuperar as instituições por causa desses partidos terem chegado. A saber, Estados Unidos, a saber, Brasil, a saber, Hungria, a saber, cada vez mais temos essa informação.
Em todos esses países era impossível ter impedido que fossem para o poder. Ganharam as eleições.
Paulo, sim, mas porquê? Porque ganharam as eleições, porque o sistema os permitiu ganhar as eleições. E as pessoas quiseram, isso é outra história. O que eu digo é, se as forças democráticas em Portugal não sabem que estamos num momento particularmente perigoso da nossa democracia e têm um entendimento para que se possam melhorar, para que alguém possa governar e que governe bem, ou então deixamos, encostamos o PSD ao Chega, que é uma coisa que Luís Montenegro quer elogiá-lo muito, porque o que ele fez nestes últimos dias, pode ser que quando começar a fazer disparates, que segundo eu volto a dizer que ele faz disparates, até agora está estado impecável, ele percebeu uma coisa. Se ele se casa ao Chega, o Chega como o Pedro Sousa Vieira, não me lembro da expressão que ele utilizou, mas é verdade, ele come-lhe os ossos. Se o Partido Social Democrata, assim quanto ao Chega, o PSD não vai assimilar o Chega. É o Chega que vai destruir o PSD. E, portanto, e mais, o PS pode lhe correr muito mal se não ajudar isso. Porque eu estou mesmo a sentir, eu estou a cheirar já a frase do diabo. Eu já estou a vê-la. Provavelmente vai correr o mesmo, vai fazer o mesmo disparate que Passos Coelho fez e que deu este tempo todo de poder ao Partido Socialista. Vem aí o diabo. Eles vão gastar o dinheiro todo, eles vão dar tudo a toda a gente e depois vai ser o diabo. Isto vai destruir tudo. Se querem que o PSD cresça e cresça gigantemente, espero que façam isso. Mas isso não vai fazer crescer o Chega.
Bom, não é preciso, Vieira.
Sim, duas ou três coisas. Primeiro, eu acho que o PS está claro, tem a estratégia bem definida, o PS não vai dar a mão ao PSD. O PS sente que...
achar que é um erro.
Podes achar que é um erro, mas, quer dizer, nesse aspecto eu julgo que o partido está relativamente unido, os órgãos do partido estão relativamente unidos, acham que se derem a mão ao PSD, o seu espaço no sistema político português começa a desaparecer porque vão deixar o Chega descapitalizar descontentamentos e vão crescer. Isto é a perspectiva do partido, eu não estou a dizer se é certo ou se é errado, mas não é dali que vêm as coisas. a pressão grande vai estar sobre o PSD. Porque, eu volto a dizer, o André Ventura já disse ao que vem. Ele vem para liderar a direita e ganhar as eleições no espaço de um ano ou dois. Foi isto que ele disse.
Mas até por aí podia, a minha tese é para contrariar isso.
Podia haver uma solução, que era, por exemplo, imagina se tivesse uma liderança para a escolha, era provavelmente o único que era capaz de segurar aquele espaço, mas aí era diferente. Aí era o PSD que se rendia aos princípios do Chega, os eleitores do Chega poderiam ir atrás. Mas eu acho que o André Ventura já ultrapassou essa fase.
Claro.
O André Ventura, neste momento, percebe que ele tem, digamos assim, o vento pelas costas, ele é que é a novidade do sistema político, ele é que tem um ímpeto de crescimento e ele tem a ambição, que já não esconde, de liderar a direita e de liderar o país a partir da direita. Isto por um lado. Portanto, eu acho que as coisas estão relativamente claras e tudo vai depender de como a partir do governo o PSD se comportar. Até ao momento, não foi só o Luís Montenegro. Eu ouvi o Hugo Soares, durante a campanha eleitoral, dizer em termos muito fortes que não fazia alianças com partidos racistas ou xenófobos. Eu ouvi ainda esta semana o António Leitão Lamar dizer a mesma coisa: nós não vamos fazer nada convosco. Portanto, claro que há graus e matizes, é dizer assim, vocês não vão para o governo connosco, mas aprovem-nos lá esta medida. Qualquer coisa, e é muito perigoso pensar nisso, eu vou dar alguns exemplos. Os democratas suecos, partido populista de direita na Suécia, que apoiou de fora do governo a coligação governativa do partido de centro-direita, e que ganharam as eleições, neste momento estão à frente das sondagens. Estão no melhor sítio, que é, viabilizam as medidas boas e dizem mal do governo e do sistema por fora. Portanto, eu acho que o tema mais importante nos próximos tempos é como é que o PSD se vai comportar.
Mas eu gostava
é do PSD
de
a responsabilidade de garantir a estabilidade.
Paulo,
deixa-me só dizer mais uma coisa. Se Xavier é para terminar e logo a seguir Pedro Marcos Lopes.
Eu estou convencido que estes eleitores, que este 1.100.000 eleitores que o André Ventura foi buscar, os 723.000 de eleitores a mais, muitos dos quais vieram da abstenção, não são eleitores que possam ser disputados por partidos do sistema.
Pronto.
São pessoas que estão mesmo convencidas, convictas, que a democracia está suja, foi tomada por corruptos e que os partidos podem se chamar PSD, PS, CDS, é tudo a mesma porcaria. E, portanto, é muito… Quer dizer, pensar que eu posso governar para dar umas medidas aos eleitores do Chega na imigração ou aumentando as polícias e com isso recupero este eleitorado, não é, nunca foi, dos partidos do sistema e tenho muita dúvida que possam voltar a ser. Portanto, quer dizer, eu estou a tentar perceber como é que o PSD se vai comportar, se vai dizer assim, epá, eu tenho o meu programa, é este o meu programa. Olha, chego à Assembleia da República, tenho aqui estas medidas de redução de impostos. Queres aprovar? E o Chega diz, aprove se tu me aprovares isto. Ele diz, não, epá, não tem, é isto que está para votar, votas ou não votas.
Claro.
No momento em que começar a falar…
É isso que está anunciado, não é?
Vai dar espaço ao PS para dizer, dentro da ala democrática, só estamos nós. Portanto, eu acho que isto vai ser muito difícil, não é? Não é possível pensar que vamos ter vamos ter grandes reformas, que vamos ter muita coisa, vai ser um combate político muito difícil.
Isabela deixou o Pedro Marques Lopes também.
Para saber quem é que, onde é que está o polo, onde é que está o centro do polo que resiste ao furacão Ventura.
Eu estou em Londres, mas
Pedro Marques Lopes.
Eu estou longe, mas estou longe do Cisa Vieira e, portanto, não lhe consigo fazer a pergunta que era…
Podes fazer, que ele ouve.
Ah, ele ouve.
Ele consegue ouvir.
Parece importante. Gostava de saber qual era a opinião do meu querido amigo Cisa Vieira sobre qual seria a posição certa do Partido Socialista. Ou seja, que importa? A dele e a de muitas pessoas. Porque, das duas, uma, o Partido Socialista… E depois já fazes-lhe a tua pergunta, que eu não quero fazer, porque não sou jornalista. Desde já, um grande abraço a todos os jornalistas que estão em greve, que vão fazer amanhã greve.
Eu estarei em greve também, este programa é gravado no dia anterior.
Um grande abraço de solidariedade para ti e para todos os outros jornalistas. Mas importa agora saber que eu tenho muitas dúvidas, sabes, Paulo, sobre toda esta todo este consenso em volta do que está a ser a posição do Partido Socialista ou do partido do Pedro Nuno Santos sobre isto de não ajudar o Partido Social Democrata em nada. Muitas.
Não é nada. Há várias pessoas a propor que o Partido Socialista possa estar com o PS em questões de regime, não é?
Ouviste o Pedro Zavera, na ponta de Londres, a dizer que o Pedro Nuno Santos, que a maior parte das pessoas estão alinhadas neste processo.
Estão alinhadas. Estão.
Não significa... Mas, não, a questão não, é não aprovar o orçamento.
Eu posso dar a minha perspectiva.
Como estão os dois em sítios diferentes, eu peço, por favor, porque senão não se ouve. Pedro Cisa Vieira, agora.
O Partido Socialista...
Fizeste uma pergunta, Pedro Marques Lopes. Cisa Vieira vai responder.
O Partido Socialista tem esta decisão tomada. E é uma decisão que é compreensível à luz daquilo que é, digamos assim, a perspectiva que existe sobre como é que se assegura a permanência, a sobrevivência do Partido Social Democrata num sistema europeu como é que estamos agora. E o receio que a liderança do Partido Socialista tem é de saber se, ao embarcarem num alinhamento para viabilizar um governo de centro-direita, não lhes acontece aquilo que aconteceu aos outros partidos socialistas europeus.
Muito bem. Posto isto,
é esta a perspectiva da liderança do Partido Socialista e é perfeitamente respeitável.
Posto é isto, consensual no Partido Socialista.
Agora, outra maneira de olhar para este problema é pensar assim: muito provavelmente vai acontecer em Portugal uma recomposição muito grande do sistema partidário. Vai ser muito difícil manter, digamos assim, as bases sociais que tradicionalmente suportaram...
Já vi isso mais longe.
Suportaram o Partido Socialista.
Mais perto.
Quer dizer, vamos lá ver, por exemplo. É mais fácil ao PSD recuperar os eleitores mais velhos e os pensionistas, ou é mais fácil recuperar os eleitores zangados, antissistema, que votaram no Chega? Tudo isto... Eu acho que o tema principal é, numa recomposição das fraturas que existem na sociedade e numa recomposição do sistema partidário que possa ser determinado pela emergência de um partido forte de extrema-direita, como é que os partidos se devem posicionar? O Partido Socialista escolheu tentar manter a sua autonomia estratégica e manter a sua identidade tradicional. É uma proposta, só tem um problema, é que se coloca demasiado nas mãos de terceiros. É apostar que o PSD vai inevitavelmente fazer um acordo com o Chega e que isso lhe reserva a ele, Partido Socialista, a liderança da oposição. Portanto, está a depender de terceiros para poder saber como suportar a sua base.
Pedro, contra a argumentação de Pedro Marques Lopes.
Não, o Pedro não respondeu. E responder é uma coisa que está perfeitamente... que é absolutamente legítimo. Agora, há uma coisa que eu lhe quero lembrar aí.
Sabes uma diferença, Pedro Marques?
Diz.
É assim.
Diz.
Os partidos têm militantes, têm órgãos eleitos, têm estratégias aprovadas.
Está em causa, Pedro.
E, portanto, é assim, nós de fora podemos pensar o que quisermos.
Ah.
Mas se quisermos criticar as estratégias e acharmos que convém estar dentro.
Eu nunca fiz.
A coisa de estar de fora e dizer vocês deviam fazer assim.
Discordo absolutamente dessa perspectiva.
Discordas, mas tens de aceitar que é a de Pedro Cisa Vieira.
Não, só discordo. Claro, mal estava, respeito o homem, então não vou respeitar as pessoas. Discordo inteiramente de que as pessoas só dentro dos partidos é que devem assumir, criticar ou não criticar. Mal estávamos. E a segunda coisa que eu discordo, mas não e discordo inteiramente do PS, é o seguinte: o PS está a cometer um erro que, por exemplo, que nenhum líder do Partido Socialista alguma vez cometeu, e que o Pedro Cisa Vieira aflorou, e bem, eu percebi bem a mensagem dele, é tornar-se dependente de forças políticas muito pequenas e que estão à sua esquerda. E encostar-se a elas.
Acho que essas tornaram-se irrelevantes.
Eu também acho que são irrelevantes,
deixa-me colocar uma questão para ir na linha do que tu estás a dizer. A proposta do BE de organizar na oposição uma frente de esquerda, o PS já disse que estava disponível para falar, não diz mais do que isso, obviamente.
É o Bloco de Esquerda a sentir fraqueza no Partido Socialista. Isso, claro. Estou convencido que, claro que o Pedro...
Eu acho que é o Bloco de Esquerda a sentir fraqueza em si próprio, a tentar ver se alguém lhe dá a mão.
Mas isso já está. Mas o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda vai fazer agora, vai, estrategicamente vai fazer uma coisa clara, que é dizer atenção, que o problema está todo do outro lado e nós estamos aqui e temos que nos encostar a este lado para lutar contra os outros. É a pior coisa que pode haver numa democracia ocidental, quer dizer, quando nós... Esta ideia existe no Partido Socialista, que é uma ideia profundamente errada e perigosa para o sistema, de polarizar o sistema. Nós deste lado e vocês do outro, em Portugal, nunca aconteceu e é profundamente errada e vai...
Foi feito nesta campanha com os resultados que se vê, não é?
Exatamente, e que vai contribuir para Portugal regrida em todos os aspectos, sociais, económicos, políticos, tudo. Porque uma democracia não funciona dessa forma, ou funciona muito pior com os polos opostos. É um disparate sem nome. Mas o que eu estava a dizer é que sempre o Partido Socialista sempre teve boas estratégias quando fez um discurso moderado. Sempre. Eu não percebo como é que agora... Eu lembro-me, tu não estava, vocês os dois não estavam, mas a primeira pessoa, enfim, no Partido Socialista, que eu me lembro de ter dito que era evidente que o Partido Socialista tinha que apoiar o PSD, se o PSD precisasse dele para evitar coisas com o Chega, foi o nosso camarada Pedro Adão e Silva, neste programa. E o Pedro, ou outros, são filhos um bocadinho de um PS, digamos, centrista. Eu agora olho para o PS e vejo uma frente de pessoas, até o Fernando Medina, fiquei estupefacto com o Fernando Medina.
Pedro, há uma mudança que é bastante significativa.
Mas o Augusto Santos Silva já foi dito o contrário.
Mas no entretanto o Chega tem a força que tem, não é?
O Augusto Santos Silva já veio dizer, o Ferro Rodrigues também, e eu aí fiquei mais sossegado. Bem, se Ferro Rodrigues, que não é propriamente considerado um homem da direita do Partido Socialista, o veio dizer, fiquei mais sossegado. Agora eu quero insistir neste ponto, que eu acho que para mim é relevante. Nós, no fundo, valha-me Deus, temos uma guerra, entre aspas, uma batalha entre forças democráticas e forças não democráticas. É o que está em causa, valha. Andamos a dizer, não se pode. Claro que temos que olhar para 1.100.000 votos, mas temos que olhar há muito tempo para pessoas que não gostam da democracia, sejam quem for. Quer dizer, se o Partido Socialista, e diria exatamente, não preciso vos dizer aos dois que vocês me conhecem, diria exatamente isto se fosse o PSD, não dá a mão para que haja uma capacidade de deixar de fora o Chega e as forças antidemocráticas, acho que estamos muito... Já chegamos a um ponto que eu achava que nunca íamos chegar.
Pergunta muito rápida, resposta muito rápida. Se acreditam que os partidos podem ser tão altruístas como isso?
Há alguns partidos que deixam de contar para este jogo. O Bloco de Esquerda pode dizer o que quiser, deixou de contar para este jogo. Para buscar mais meia dúzia de votos, nem percebo como é que celebraram isso. A Iniciativa Liberal deixou de contar para este jogo, para que os deputados da Iniciativa Liberal, somados aos deputados da AD, nem sequer permitem bater os votos dos partidos todos de esquerda. O que significa que uma utilidade marginal que a Iniciativa Liberal poderia ter, que era permitir que, com a simples abstenção do Chega, se aprovassem orçamentos, já não existe. Porque se a esquerda votar em peso contra um orçamento, vai ser mesmo preciso o voto do Chega para aquilo passar. Portanto, a Iniciativa Liberal tornou-se irrelevante, foi, como eu suspeitava, uma aposta falhada esta de ir sozinho a estas eleições, e os eleitores fizeram...
É a segunda vez, recordas.
A Iniciativa Liberal perdeu votos
em Lisboa.
Em Lisboa perdeu votos já. Portanto, é claro que foi uma coisa falhada, deixou de contar para este campeonato também. O tema todo, agora duas coisas para concluir. Primeiro...
Muito rápido, porque eu ainda queria, precisava de 10 minutos para falarmos do Presidente da República.
Os eleitores do Chega não me parece que sejam recuperáveis pelos outros partidos do sistema. Esta é a primeira. E a segunda é, a fratura principal, a disputa principal política nos próximos tempos vai ser entre o campo democrático e o campo dos antissistemas. E, portanto, nesse contexto, ter posições meramente partidárias, para mim, é secundário. Não é verdade para os militantes do partido, não é verdade para os líderes do partido, para mim, é secundário.
O mais importante. Deixamos para outra discussão esse altruísmo.
Grandes alvíceras para Pedro Cisa Vieira.
Certo, certo. Deixa essa discussão, essa discussão vamos fazê-la mais à frente, obviamente. Vamos ter que discutir várias vezes este tema, mas o nosso tempo aqui está a gastar-se e eu queria, obviamente, ouvir-vos sobre o papel do Presidente da República. Não só agora, já, mas para o futuro. Pedro Marques Lopes.
Primeiro, deixa-me repetir aquilo pelo qual comecei este programa. Acho insustentável, acho um erro institucional grave começarem-se estas audições, por exemplo, uma questão de tempo, mas acho um erro institucional grave terem-se começado estas audições sem saberem os resultados das eleições. Nós não sabemos o resultado das eleições.
E deixa-me dizer que o Presidente está a ouvir a cada dia um partido, podia fazer como sempre fez, ouvir 4 ou 5 em dois, 3 dias, na próxima semana poder fazer isso.
Segundo erro, e eu vou ter muito cuidado em enunciá-lo, a AD é composta por 2 partidos, 2 grupos parlamentares, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata e o grupo parlamentar da AD, do CDS. Deviam os 2 ser ouvidos.
Separadamente.
Isto não quer dizer, segundo uma tese que anda para aí lunática, de que se o PS tiver mais deputados do que o PSD, deve ser o PS a ser chamado a governar. Não é isso que eu digo. Digo que deviam ser ouvidos, porque é um tema institucional. E o Sr. Presidente da República sempre foi um institucionalista e não está sendo nesta altura. Segundo ponto, de facto, o Presidente da República está ligado a esta crise profunda. Eu acho que ele não podia ter feito outra coisa senão convocar eleições, depois do Ministério Público ter derrubado o governo. Acho que ele o devia ter feito, mas é inevitável, fica ligado a esta crise que nós vamos viver nos próximos anos, isso que é claro. Vai estar tudo nas mãos dele? Não, não vai. Eu também renego essa tese. Quer dizer, o sistema está a funcionar, vai funcionar bem, o PSD vai formar governo e depois os deputados é que vão decidir o que têm de fazer. Não me parece que haja que o PS, que o Marcelo Rebelo de Sousa tenha uma grande capacidade de se envolver nas decisões. Aliás, este jogo, quando o Parlamento está desta forma, nós costumamos dizer que o Presidente tem mais poder. Neste momento isso não é verdade, porque as circunstâncias são outras. A existência de 50 deputados, pelos vistos do Chega, não permitem que isso seja verdade. Nota final, não esquecer, quem derrubou este governo foi o governo anterior, foi o Ministério Público, que não foi chamado ainda a ser ouvido, que ainda não sabemos nada da Operação Influencer, cada vez que temos notícias é para nos dar a entender que nada aconteceu de relevante. E andamos todos a discutir isto e nunca mais ninguém se lembrou desse elefante gigante no meio da sala.
Pedro Sousa Vieira, tomando nota também que na maior parte do mandato que Marcelo ainda tem em Belém, ele não vai poder utilizar a bomba atómica num ano inteiro, não é? Estes 6 meses e depois os 6 meses finais do mandato.
Desculpa, Sousa Vieira. Aliás, esse era um dos temas porque eu dizia que ele estava limitado nesse aspecto. Desculpa.
Bom, eu disse há uns meses atrás, neste programa, que o Presidente da República se tinha tornado o principal fator de instabilidade política, e continua a ser assim. Quer dizer, por um lado, só um comentário ao Pedro Marques Lopes, o Partido Socialista não quer ser governo, portanto, o Pedro Nuno Santos percebeu que não tem condições para governar, e portanto quis evitar que Marcelo Rebelo de Sousa fizesse a triste figura que Cavaco Silva fez, quando em 2015 indigitou o primeiro-ministro e deu posse a um governo que caiu passado 3 semanas.
Oh Pedro, portanto, mas tinha que indigitar esse governo.
Não tinha, porque o Presidente da República deve nomear o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. E portanto Pedro Nuno Santos não se quis prestar a esse papel.
Íamos perder mais tempo.
A República fez várias fatores, tomou várias decisões e várias atitudes que o tornaram um fator de instabilidade e voltou a manifestar isso agora. Quando começou a dizer que se um orçamento é chumbado, a Assembleia da República tem que se dissolver. Parece que não há regra regras constitucionais sobre o que é que acontece se um orçamento não é aprovado. Que se um primeiro-ministro cessa funções, a Assembleia da República tem que ser dissolvida. Parece que a Constituição não prevê que este seja um regime de base parlamentar. Que se houver uma maioria parlamentar que apresente um primeiro-ministro que não foi a eleições, ele não dará posse. Quando começa a fazer saber que não quer que um governo que integra o Chega chegue ao poder. Quando começa, quer dizer, disse tanta coisa que agora está prisioneiro dos próprios cenários que ele foi construindo.
Mas eles foram tantos que nós já sabemos que deixou de ter importância.
Não, mas estão escritos, esse é o drama, é que é possível consultá-los.
Eu só espero que ele não comece agora a dizer o que é que vai fazer se o próximo orçamento for chumbado ou se acontecer
o governo isso. pode governar em duodécimos, não é?
É mais um fator de instabilidade. Depois, quer dizer, se um governo tiver que cair, se uma Assembleia tiver que ser dissolvida, que não seja porque o Presidente da República está a anunciar isso com 6 meses de atraso. Quanto às audiências que ele já está a promover, a minha convicção é que o Presidente da República quer o mais rapidamente possível nomear um Primeiro-Ministro e constituir um governo para depois dizer o problema já não é meu.
Sim.
Para não estarem a dizer, vocês estão a ver instabilidade, não conseguimos sequer formar um governo com base eleitoral sólida porque o Presidente da República dissolveu a Assembleia, criou problemas e mais isto e mais aquilo. Ele vai nomear muito depressa, no primeiro momento, um Primeiro-Ministro e agora vai dizer, agora o problema é deles. E depois espero que não venha dizer que se não houver, que se o programa do governo for aprovado, que ele pré-anuncia uma dissolução da Assembleia imediatamente no primeiro momento em que tenha oportunidade, como fez, por exemplo, relativamente à Madeira. Portanto, ele foi um fator de instabilidade neste último ano e vamos lá ver se continua a ser um fator de instabilidade adicional durante o final do seu mandato, até ao final do seu mandato.
Vamos ter um final de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa muito quente aqui no Bloco Central, muito para falar com certeza. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Antes de passarmos ao Bloco Central de Interesses, tenho uma pergunta a fazer a um dos Pedros. Como se chama e onde está em cena a peça do dramaturgo Sebastião Marques Lopes?
Epá, isso é uma coisa horrível que estás a fazer. Como vocês, como se deve ter reparado, por esse apelido o tipo é meu filho e tem uma peça em Londres, estão todos convidados, mas é só até o sábado e chama-se Raptor e está no Drayton's Arms. Muito obrigado, isto é um horror aproveitar isto para promover um filho.
Mas não está já, eu é que tinha essa curiosidade e obviamente
na minha terra, na do Pedro e na do Paulo e na da Joana, que é a nossa produtora, há um ditado que diz: quem meus filhos beija, minha boca adoça. E, portanto, muito obrigado, Paulo Baldeia.
Não, isto é para os ouvintes do Bloco Central, porque quem nos ouve no Reino Unido, e há quem nos ouça no Reino Unido, onde houver portugueses, há com certeza ouvintes do podcast do Bloco Central. Sobretudo, se está em Londres, aproveite e vá ao teatro. Mais propostas, obrigado. Pedro Marques Lopes.
Ora bem, duas, que são três. Primeiro, o elogio. Há uma obra, A Adoração dos Magos, do Domingos Sequeira, que estava perdida para o património português e que o Ministério da Cultura conseguiu resgatar através de um investidor privado. É um elogio ao meu antigo camarada, ao Pedro Adão e Silva, que o conseguiu fazer, trazê-la para Portugal, e fiquei muito contente. As obras do Domingos Sequeira são importantes e devem estar em Portugal. O segundo é uma recomendação de uma exposição na Appleton Square, de uma exposição de esculturas muito bonita, de uma pessoa que eu gosto muito, que se chama Vasco Araújo, é o Eros e Thanatos. Recomendo, francamente. A terceira é a estreia no Carlos Alberto, no Porto, Teatro Nacional de São João, com uma encenação do Pedro Penin, a farsa de Inês Pereira. Todos nós já vemos a farsa de Inês Pereira e com várias pessoas. Eu estou convencido que inaugura dia 14, que estreia dia 14. A leitura do Pedro é sempre uma leitura muito especial e recomendo a sua visita ao Teatro Nacional, ao Teatro Carlos Alberto.
É fechar, Pedro Sousa Vera, o que é que devemos ouvir esta semana?
Bom, eu estou em Londres e uma coisa muito interessante em Londres, na cena musical, tem sido o ressurgimento do jazz, a cena chamada UK Jazz, com um conjunto de artistas muitos deles de ascendência caribenha, são descendentes de segunda e terceira geração daquela vaga de imigrantes que veio da Jamaica e de outros sítios nos anos 50 e 60, e que com educação musical e numa cena muito rica em que vão colaborando reciprocamente, têm estado a transportar para o jazz e para as estruturas de improvisação do jazz outros ritmos, desde o hip-hop até ritmos africanos, até o reggae, etc., criando uma cena muito viva e uma música muito interessante. E são nomes que começamos a ouvir falar, a Nubia Garcia, o Oscar Jerome, bandas como o Ezra Collective ou o Cocorocó, e no conjunto destes nomes, há uma portuguesa que se vem dando a conhecer, uma rapariga do Porto, que veio com 17 anos para Londres, ela agora deverá ter 23, 22 anos, não sei muito bem, e que colaborando neste caldo cultural com outros, tem vindo a conquistar o seu espaço, faz música muito sofisticada e muito interessante, e eu recomendava que ouvíssemos da Raquel Martins, nome que vamos ouvir falar mais no futuro, o Fragile Eyes, que é uma canção que já tem 2 anos ou coisa assim, mas que tenho ouvido muito nestes últimos tempos e que aqui em Londres faz sentido assinalar.
Quando voltarmos na próxima semana, o presidente ainda não terá ouvido os principais partidos, anda a ouvi-los a um ritmo vertiginoso de um por dia, para que todos nos lembremos que este é o tempo do presidente. É o tempo também do Bloco Central, não o que formal ou informalmente deixaria o Chega crescer na contestação, mas o que, com Pedro Sousa Vieira e Pedro Marques Lopes, analisa semanalmente a política nacional e internacional. Boa estadia aí em Londres, boa viagem de regresso, até para a semana. Smile.